Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Queridos, para quem eu ainda não desejei, não encontrei, gostoso demais estar aqui mais um domingo, falando da Palavra do Senhor, podendo compartilhar com os irmãos aquilo que ele me ensinou enquanto eu preparava essa mensagem. E já para iniciar, eu queria perguntar para vocês: quem aqui gosta de ser confrontado? Quem aqui gosta de ouvir os erros que cometeu? Acho que ninguém levantou a mão, pelo menos aqui, né? E é isso que a gente vai falar hoje, colocando dentro do contexto da carta de 2 Coríntios, no capítulo 7. Né? Então a gente vai ver aí um contexto onde Paulo está nessa tensão de confronto com os coríntios, né? E dessa resposta deles, como que eles vão reagir em relação a isso. Né? Então o tema é reagindo às cartas severas, e a gente vai ver o que são essas cartas severas. Né? Mas antes eu queria dar um breve contexto do contato de Paulo com os coríntios. Né? Então pode ir para o próximo slide. Ficou aí uma escadinha de setas. Mas nós vemos aí então que quais foram os momentos em que Paulo falou com os coríntios e os coríntios falaram com Paulo. Né? Então houve uma primeira visita de Paulo registrada ali em Atos 18. Né? E dessa primeira visita a gente vê em alguns registros de 1 Coríntios, mas ainda não é a carta de 1 Coríntios, que houve uma carta antes, né? Uma carta perdida, uma carta que a gente não tem acesso. Né? A gente não tem registro dessa carta, mas está ali escrito que ela existiu. E dessa carta, os coríntios responderam para Paulo com outra carta. Né? E aí sim, foi escrito então 1 Coríntios, que a gente fala 1 Coríntios porque é a primeira que está registrada na Bíblia, mas tem essa carta antes aí, carta perdida, né? Mas a primeira carta aqui está na Bíblia, que é a primeira aos coríntios. Depois dessa carta, os primeiros coríntios, não foram todos os problemas da igreja que acabaram ali. Afinal, não é assim que funciona, né? Se a gente falar todos os problemas das igrejas que a gente vê hoje no Brasil, às vezes da nossa igreja também, não acaba assim da noite para o dia, né? É algo que leva trabalho, leva discipulado, é um processo, né? E depois dessa carta aos primeiros coríntios, houve uma visita de Paulo, que é chamada de visita dolorosa, né, onde Paulo foi ali para tratar ainda dos problemas que faltavam. E a gente vai ver um pouco mais sobre essa visita dolorosa, por que ela foi dolorosa. E dessa visita dolorosa gerou-se uma carta severa. Né, então uma carta tratando sobre o que aconteceu nessa visita. E somente aí então é que foi escrita a carta do 2 Coríntios, que fala um pouco desse contexto anterior. Aí, no final de 2 Coríntios, Paulo menciona sobre uma visita futura. Eu sublinhei ali porque aquelas três últimas, quase últimas ali, a visita dolorosa, a carta severa e a carta de 2 Coríntios, é o contexto que a gente vai falar desse momento do contato de Paulo com a igreja ali dos coríntios. Né? A gente vai ver um pouco sobre a visita dolorosa, sobre a carta severa e em 2 Coríntios está tudo isso registrado. Esse é o contexto do capítulo 7, que a gente vai ler agora. Então eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 7, de 5 a 13. Eu vou ler na versão NVT. Tá? Então 2 Coríntios 7, de 5 a 13, vai tratar... Ela se passa justamente nesse momento que eu mencionei ali. Vai tratar sobre a visita dolorosa, a carta severa. Tá bom? Então Paulo nos diz assim, a partir do versículo 5. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que, diante de Deus, pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Até aqui. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter livre acesso à tua palavra, às cartas, Pai, que nós temos registradas ali de Paulo à igreja, Pai, cartas que edificam, cartas que mostram, Pai, a tua vontade para a igreja naquela época, Pai, e para a tua igreja hoje também, Pai. Obrigado por nos ensinar tanto a vivermos uma vida piedosa, Pai, vivermos uma vida realmente lembrando, Pai, do Evangelho e pregando o Evangelho, Pai, lembrando do qual precisa ser o efeito do Evangelho diariamente no nosso viver, Pai. Peço que o Senhor abra os nossos corações aqui, Pai, fale através de mim para que todos nós possamos aprender com esses registros aqui de Paulo, Pai. É isso que eu oro, em teu santo e glorioso nome, amém. Então, o que nós vimos aqui foi exatamente o contexto, esse trecho dessa visita dolorosa que aconteceu, da carta severa que foi escrita e o que, que isso gerou dentro de Paulo, quais foram os efeitos disso dentro de Paulo. E eu queria dar um pouco do contexto justamente para explicar o que, que foi cada uma dessas coisas. O primeiro ponto que eu queria trazer de contexto é sobre essa tensão entre Paulo e a igreja. Um ponto que eu queria mencionar antes disso é que a gente leu a partir do capítulo 7, mas antes do capítulo 7 tem aí vários capítulos. No capítulo 2 é onde Paulo começa a mencionar sobre o que aconteceu na visita dolorosa, o que foi a respeito dessa carta que ele escreveu. E depois há uma grande, não uma pausa, né, mas uns capítulos onde ele fala a respeito do ministério, da nova aliança, tudo mais, até chegar novamente nesse assunto no capítulo 7. Então, do capítulo 2 ao capítulo 7 é como se fosse uma continuação, assim, um arco que chegou até o capítulo 7. Tá, mas vamos ler 2 Coríntios 2, 1, 5, e aí no capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim: por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. A gente vê ali que Paulo menciona que foi uma visita em tristeza, né? Ou seja, houve ali um encontro que foi marcado por um conflito real de Paulo com a igreja, mas de Paulo especificamente também com essa uma pessoa, esse um homem, que ali provavelmente, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas provavelmente foi contra Paulo, gerou ali um murmurinho contra Paulo, um motim, né, com uma minoria ainda da igreja, porque ele registra que a maioria ainda, enfim, confrontou esse homem e tudo mais. Mas esse indivíduo, essa uma pessoa, causou dor. E essa dor que foi causada não foi somente a Paulo. Essa tristeza que ele sente não é porque o efeito foi somente para ele, mas porque isso afetou a igreja como um todo. Esse caso ficou um caso público. Né? Então, antes da carta severa ser escrita, essa visita dolorosa foi marcada por esse conflito real. Um conflito real, público e relacional de Paulo com a igreja dos Coríntios. Então, esse foi contexto da visita dolorosa. E aí nós vemos também sobre a carta severa, o segundo ponto de contexto que eu queria trazer. A gente lê em 2 Coríntios 3:4. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes o quanto eu amo vocês. A gente vê que Paulo escreveu em meio a uma dor real no coração dele. Ele fala com tristeza, com lágrimas, com angústia. Esse foi o jeito que Paulo escreveu essa carta. Ela era uma carta dura, uma carta que confrontava os pecados ali que ainda não haviam sido tratados de 1 Coríntios, ou que não haviam sido mudados, mas talvez já até haviam sido mencionados antes na primeira carta. Mas era uma carta pastoral, uma carta com desejo de Paulo de restaurar aquela igreja. Não para ferir, não somente para ser rígido, não somente para ser uma carta severa, mas era uma carta que era rígida para que então houvesse mudança. O objetivo não era condenar, o objetivo era que houvesse arrependimento, né, um restaurar desse relacionamento, que é o que a gente vê nos versículos 8 e 9, depois a gente vai ver. Então, essa firmeza que Paulo teve nessa carta severa, ela era fruto de um amor que não ignora o pecado. Ele amava tanto essa igreja que ele precisava falar o que estava errado ali, não por rigidez, não por dureza, mas para tratar o pecado, para não ignorar o pecado da igreja, que é o que afasta aquela igreja de Deus. Então essa foi um pouco da carta severa. E aí nós vemos também um pouco de contexto do que a gente leu sobre a espera por uma resposta, né? Paulo enviou essa carta severa através de Tito, enquanto ele ainda estava em Éfeso, isso no meio das viagens de Paulo ali. Então ele enviou essa carta severa através de Tito. Tito foi entregar, e aí Paulo continuou a sua viagem. Mas ele ansiava por uma resposta da carta, né? A gente lê em 2 Coríntios 2:12 e 13. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Então, depois dessa carta severa, Paulo ficou esperando uma resposta da igreja, né? E esse elo entre Paulo e os coríntios nesse momento era Tito. Tito foi esse enviado. A gente vê que Paulo foi até Troade, portas se abriram para que ele pudesse pregar o evangelho ali, uma porta de ministério, mas ele não teve paz por conta do coração dele, que estava ainda em saber como estava a igreja dos coríntios. Essa situação toda não permitiu com que ele ficasse ali, porque ele ansiava por saber o que os coríntios tinham pensado dessa carta severa. Qual era a reação deles, né? Ele não conseguiu permanecer ali, então ele vai para Macedônia, que é onde ele encontra a Tito. Mas ele ainda assim estava angustiado, né? E aí, quando ele chega na Macedônia, é o começo, é o início ali do capítulo 7, que a gente começa a ler o versículo 5. Então, Paulo abriu mão dessa oportunidade ministerial, porque ele estava profundamente preocupado com a igreja. Não era algo pessoal, né? Aqui a gente pode pensar, tipo, nossa, Paulo fez isso porque ele estava preocupado com o que a igreja ia pensar dele. Paulo temia o que a igreja pensaria ali do seu ministério, mas principalmente a preocupação dele era que essa carta tivesse afastado a igreja, de que o pecado da igreja não fosse tratado e de que isso afastasse eles de Deus. Essa era a preocupação de Paulo com essa carta. Não era uma insegurança pessoal, era o risco de perder essa comunidade espiritualmente, esse ministério que ele iniciou uma vez ali em Corinto. E por fim, então, a gente vê, no último ponto de contexto que eu queria trazer, sobre o reencontro de Paulo com Tito. Depois de toda essa tensão, né, a gente lê no versículo 6, e 7. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Então Paulo finalmente chega ali à Macedônia e recebe Tito, e Tito chega e conta para ele, ele traz uma notícia, traz uma resposta de como a igreja reagiu àquela carta severa. E a igreja reagiu bem. Houve tristeza, mas houve uma tristeza com um arrependimento, com um desejo de restauração. E Paulo fica muito feliz. E aí esse momento é exatamente o que a gente leu, e é o momento que retoma esse drama, essa parte triste que Paulo estava mencionando no capítulo 2 ali, né? Esse desfecho que Paulo estava esperando com uma angústia no coração, e finalmente então ele teve ali uma alegria de ver a resposta. A tristeza que ele temia não afastou o povo, não afastou os coríntios. Pelo contrário, transformou, não destruiu, transformou a igreja ali. E é justamente sobre esse arrependimento que houve ali que a gente vai tratar no próximo ponto, que é o ponto principal que eu queria trazer aqui, que é sobre a resposta da confrontação. A gente vê como a igreja de Corinto, a igreja dos coríntios, tratou, recebeu essa carta e como ela reagiu a isso. Mas como nós reagimos a isso? E é isso que a gente vai ver. Então, o primeiro ponto é o efeito da carta, né? Tanto para Paulo quanto para o povo. Então a gente lê os versículos 8 e 9 sobre esse efeito. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. A gente entende que o efeito dessa carta para Paulo é que, inicialmente, ele diz ali que ele lamentou de ter escrito, mas ele não se arrepende, né? Em outra versão, a gente tem um jogo de palavras aí onde ele fala: por um momento me arrependi, mas não me arrependo. Mas basicamente o que quer dizer é isso, que ele se lamentou por ter enviado e por a tristeza que causaria aquilo, mas ele entendeu e ele não se arrepende hoje, na época, sobre ter enviado essa carta. Por quê? Porque essa carta, e aí já o efeito para os coríntios, ela produziu tristeza, mas o foco nunca foi em parar ali simplesmente na tristeza, em simplesmente expor o pecado, em simplesmente jogar aquilo a público. Não. O foco, isso era apenas um meio para que houvesse um arrependimento, e um arrependimento com mudanças que a gente vai ver que foram mudanças visíveis a respeito disso. Mas Paulo diz que existem dois tipos de tristeza, que a gente lê no versículo 10, esse é o próximo ponto que vamos ver, que é: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então Paulo aqui define dois caminhos totalmente diferentes para a mesma tristeza que foi gerada ali a partir da confrontação, né? A partir de ele ter exposto o pecado. A primeira delas é a tristeza segundo a vontade de Deus. Ela é a tristeza que nasce quando o pecado ele é exposto, mas ela leva a pessoa a se voltar para Deus. Ela produz arrependimento. E a gente vê no versículo que esse arrependimento produz salvação, né? Então é uma pessoa que não insiste no erro. É você não insistir no erro. Porque a gente vai ver que o oposto disso é a tristeza do mundo. Mas ainda sobre a tristeza segundo Deus, sobre esse arrependimento que conduz à salvação e à vida, a gente conhece alguns exemplos bíblicos. Na verdade, teriam muitos aqui que a gente poderia trazer. Mas alguns poucos deles é, por exemplo, Davi. Davi, no Salmo 51, quando ele reconhece o erro ali do adultério dele com Batseba, ele reconhece quando ele é confrontado e ele se arrepende e ele se volta a Deus. E a gente vê aí o futuro da vida do rei Davi, por ele ter se arrependido. Não por ele não ter errado, porque todo mundo erra. Infelizmente, todos estamos fadados ali a pecar. Mas ele reconheceu, ele se arrependeu e ele mudou e teve ali um futuro de acordo com o coração de Deus. Pedro também, Pedro negou a Cristo 3 vezes, como Cristo mesmo havia dito que iria acontecer. Ele chora ali em Lucas 22, mas ele é restaurado. Pedro, ele é restaurado e ele se torna ali um pescador de homens. Então, esses são alguns exemplos que a gente vê de uma tristeza segundo Deus que gerou um arrependimento, e esse arrependimento então trouxe vida, né? Ele mira para a vida, mira para a salvação das situações, a salvação da vida. Mas nós temos também a tristeza do mundo, que é uma tristeza que ela é centrada na culpa, no orgulho, na vergonha, na consequência. Só que ela para ali. É ali que ela para, ela não vai mais para frente, ela não leva a Deus. O fechamento dessa tristeza é em si mesmo. E é esse que é o problema. Ela não produz uma mudança. Não existe uma mudança real. Ela pode ser um remorso, que é um sentimento ruim por ter feito algo. Ela pode ser somente isso, mas ela termina em morte, como a gente vê no versículo. Morte, quer seja essa espiritual ou física também. Porque nós sabemos pela história que quem não aprende com os seus erros está fadado a errar novamente e a continuar errando. E isso vai levar à morte. Se você continuar insistindo nos seus pecados e não se arrependendo deles, isso leva a uma morte espiritual. E, eventualmente, na verdade, com certeza, há uma morte física também. Alguns exemplos disso, dessa tristeza que não produz uma mudança, é a de Judas Iscariotes, que a gente lê em Mateus 27, que ele sentiu remorso por aquilo que ele fez. Mas ele se enforcou. Ele não se voltou para Deus. Ali acabou, porque ele se voltou para si mesmo e deixou aquilo consumir ele, mas não se voltou para Deus, não houve um arrependimento, somente um remorso, somente uma sensação ruim de ter traído o seu mestre. Saul também, no Antigo Testamento, ele admite o erro que ele cometeu ali ao não obedecer o que Deus havia pedido para ele, da vitória que era garantida. Ele não obedece, ele erra, não muda e fica se justificando. Então, essa é a tristeza do mundo, né? Então, um contraste simples aí, uma tristeza que aproxima de Deus e uma tristeza que com certeza te afasta de Deus. A gente vê, na verdade, que existe um ponto em comum, que é a tristeza nesse caso, mas o problema não é a tristeza. O problema é exatamente a resposta à tristeza. Não é ser criticado, não é adorar, é o que isso produz, o que essa tristeza vai produzir. Essa que é a maior questão aqui. E aí, no caso dos coríntios, que é outro ponto que eu queria trazer, a gente vê a evidência dessa tristeza segundo a vontade de Deus. Uma evidência que a gente lê no versículo 11, que diz: vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Paulo diz aqui que essa tristeza não foi, esse resultado, esse arrependimento não foi somente emocional, mas ele foi um resultado visível, né? Não foi algo ali rápido que simplesmente chegou e contou para Paulo: ah, eles se arrependeram e tudo mais, mas não tinha fruto daquilo. Não, pelo contrário. Tito traz exatamente o que isso gerou na igreja, o que isso gerou aos coríntios. A gente vê que o arrependimento produziu diligência, né, uma postura séria ali, que não trataram o pecado de forma leve, né? Então, diligência na versão RA, dedicação eu coloquei aqui na versão NVT, né, essa postura séria, defesa de suas ações, né, não nesse sentido de se defender, de se justificar, mas de mostrar que existe esse desejo de querer fazer o que é certo. Indignação, eles passaram a rejeitar o pecado que antes era tolerado por eles. Temor, ou seja, reconhecer quem é Deus e quem é você nessa história. Se colocar no seu lugar e entender o tamanho da gravidade do que eles fizeram contra Deus. Saudade, né? Ou, em outras palavras, esse desejo de ver Paulo que eles tinham, que é esse desejo de restaurar o relacionamento com Paulo. Zelo, que é a determinação de corrigir a situação. E prontidão para a justiça, ou seja, tomaram atitudes para mudar. Tomaram atitudes concretas, disciplinando o erro. Isso, meus queridos, são evidências escritas aí no texto de um povo que realmente se arrependeu do que faz. Realmente se arrependeu do pecado que foi confrontado. Essas são as evidências. O arrependimento verdadeiro, ele não é só o sentir. É você ajustar a sua vida inteira a partir daquilo na direção certa. E aí, o que eu queria desafiar a gente é sobre viver esse arrependimento à luz do Evangelho. É sobre trazer isso ao que a gente conhece do Evangelho. O primeiro ponto que eu queria trazer é como escritores da carta severa. Então nós vamos ver aqui, tanto como leitores quanto como escritores, qual é o nosso papel, a nossa prática, que nós devemos fazer em relação a isso, pensando à luz do Evangelho. Como escritores, nós vemos que o confronto faz parte do amor próprio, né? Ou seja, o amor próprio vai te levar a confrontar a pessoa. O amor próprio? O amor ao próximo, me perdoa. Estou meio cego aqui. O amor ao próximo vai te levar a confrontar a pessoa, né? E você não confrontar, por muitas vezes, é uma omissão, né? Uma omissão desse amor que Deus te comanda a ter pelo próximo. Deus fala para você amar ao seu próximo. Então por que você não quer, você prefere ficar quieto ao invés de falar com amor a essa pessoa? Da mesma forma que Paulo, em lágrimas, lidou e escreveu aquela carta querendo restauração. A gente vê que essas lágrimas de Paulo não eram dureza. É um amor que não ignora o pecado. E o Evangelho, se a gente parar para pensar, ele segue os mesmos padrões. Ele expõe o pecado, ele gera um desconforto na pessoa, a nós. Mas ele também nos chama a uma resposta. E aí, eu escrevi esse texto que fala que é mais proveitoso que as pessoas confrontadas fiquem tristes com a minha correção do que eu permanecer triste pelo pecado delas em silêncio. Pois a correção pode gerar tristeza para o arrependimento, enquanto o silêncio, o meu silêncio, só contribui para a condenação daquela pessoa. Então o Evangelho nos convida a responder, né, a agir de acordo com isso. Esse é o chamado do Evangelho para nós. E como leitores da carta, nós sabemos que todo mundo aqui vai ser confrontado. E é confrontado, né, às vezes diariamente, mas rotineiramente. Nós sabemos que vamos ser confrontados tanto pela palavra do Senhor, se nós estamos lendo a palavra dele, ela nos confronta a todo momento, por pessoas que nos amam, ou pela nossa consciência, pelo Espírito Santo em nós. O que define tudo isso não é o confronto, mas as respostas, como eu falei, né? A resposta a essa confrontação. E quais são as possíveis respostas que nós podemos ter? A gente pode resistir à confrontação, então simplesmente, não é pra mim, não é assim, e ficar justificando e tudo mais. A gente pode ignorar, então, obrigado, entendo, concordo, mas simplesmente seguir a sua vida, ou você pode se render a essa confrontação, assim como a igreja dos Coríntios fez. Jesus, ele morreu em obediência ao Pai para nos livrar da condenação, não para que a gente viva segundo o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso próprio entendimento. A obediência é exatamente esse caminho para a transformação daqueles que escolhem não se amoldar aos padrões deste mundo. E a obediência é exatamente o que vai fazer você se arrepender verdadeiramente e não errar novamente no mesmo pecado. E não seguir no mesmo pecado. A gente tem na palavra de Deus tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Tudo. A palavra dele é clara para nós. A gente talvez não tenha a resposta para tudo ali da maneira que a gente quer perguntar, mas Deus nos confirma que temos tudo o que precisamos ali. E assim, entendendo o que ele fala na palavra dele, nós podemos então obedecer o que ele nos pede e não voltar ao erro. E se errarmos, nos arrependermos, porque sabemos o que é o certo, e a partir daquele ponto evoluir e ficar parecido mais próximo com Jesus. Um pedido que Paulo diz, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 19 a 21, é: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nós, por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós estamos aí há uma semana da Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de um homem que morreu e teve dores que eram para ser minha, eram para ser sua, a consequência do nosso pecado. E ele enfrentou tudo aquilo naquela cruz por nós. E qual é a nossa resposta ao Evangelho? Qual é a nossa resposta uma vez que nossos pecados estão expostos? Uma vez que nós conhecemos a Jesus e o que ele não gosta e o que nos afasta dele, qual que é a nossa resposta quando os nossos pecados são expostos? Como nós vamos responder como leitores dessa carta severa que nós podemos usar aqui com o direito da expressão de que o Evangelho é como se fosse uma carta severa que foi escrita com amor. Foi escrita com amor que não ignora o pecado. Tem um caminho que é Jesus, que nos livrou de todo o nosso pecado, que nos limpa de todo o nosso pecado, mas ele quer uma resposta, ele quer um arrependimento. Nós sabemos que Paulo ficou muito feliz quando ele viu ali de Tito, ouviu de Tito que os coríntios tinham se arrependido dos seus erros, né? E da mesma forma nós lemos em Lucas 15 que a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende e se entrega nas mãos de Deus. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, ore reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados para Ele. Pense em tudo o que Ele já diz para você que desagrada. Pense em tudo que Ele fez no caminho, na sua vida, até aquela cruz, onde Ele morreu, sofreu, mas Ele venceu a morte por você, por mim, por nós. Pense nisso e considere se você tem respondido ao Evangelho. Dê essa resposta. Renda-se a Ele. Se arrependa. Mostre isso com a sua vida. Ore para que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Mas você que já crê, você que já entendeu o Evangelho, fica o desafio de você viver uma vida contínua de arrependimento e obediência, se afastando do pecado. Uma vida onde, com a obediência, através da obediência do que está escrito na palavra de Deus e dos irmãos que te confrontam, do seu pastor, dos seus líderes, ouça tudo isso para que então você possa se arrepender e seguir um caminho cada vez mais parecido com Jesus, como Jesus viveu. E aí, a partir disso, eu queria trazer algumas aplicações práticas para finalizar. Perguntas para que você reflita sobre tudo isso que foi dito. Como você reage quando você é confrontado pelo pecado? Com resistência? Com indiferença? Ou com arrependimento? De admitir, confessar e abandonar tudo aquilo que você vive de errado? Quando alguém aponta o orgulho, você se defende ou você reconhece que está errando? Quando percebe mentira, impureza, inveja ou falta de domínio próprio, você trata ou você esconde isso? Pense nisso. Como nós lidamos com o pecado dos outros? A gente evita o confronto? Não, deixa a pessoa continuar. Muito problema, vai gerar um problema maior pra gente. Ou você confronta sem amor, que também é errado, sem lágrimas, como Paulo. Sem um amor que ignora o pecado, simplesmente uma vontade ali de expor por justiça. Ou você confronta para restaurar. Você confronta porque você deseja, com amor, que aquela pessoa mude. Como você tem lidado com isso? Você ignora quando você vê alguém próximo vivendo em pecado? Quando você fala com humildade ou com um tom de superioridade? Eu não erro. Eu posso falar do pecado dos outros. Ou você busca restaurar ou apenas corrigir aquela pessoa? Tem uma diferença aí, que é justamente no amor que é necessário e obrigatório na confrontação. Que tipo de tristeza nós temos vivido, você tem vivido, eu tenho vivido? A tristeza do mundo, que simplesmente culpa, vergonha, orgulho, que não gera mudança? Ou uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento e a ações concretas, como nós vimos da igreja aos Coríntios, da igreja de Corinto? Você se sente mal depois de pecar, mas aí você vai e volta a fazer igual? Porque isso não é arrependimento. Isso é remorso. Ou você toma decisões práticas, como cortar os hábitos, mudar comportamento e buscar ajuda com humildade, reconhecendo os seus erros e querendo tratar aquilo. E por fim, qual é a resposta que nós estamos dando ao Evangelho? Para você que ainda não respondeu, você foi confrontado hoje e é confrontado pelo seu pecado. Arrependa-se, creia no Evangelho, como eu já falei, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mas para você que já conhece a Cristo, o chamado, a resposta não mudou. Ainda é um chamado para abandonar o pecado, viver em obediência e praticar esse arrependimento contínuo. O Evangelho, ele não veio para te deixar confortável, ele veio para te reconciliar com Deus. E isso começa quando você para de resistir e começa a responder à exposição dos seus pecados. Não se endureça hoje ouvindo isso. Não negocie com o pecado. Ah, esse aqui tudo bem, ah, esse aqui é pequeno. Responda com arrependimento. Se arrependa. Volte-se para Jesus Cristo, porque é nele que a dor do confronto se transforma em vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu reconheço dependência, Pai, do Senhor, para mudar, Pai, o meu coração, me dar um coração mais parecido com o do Senhor, Pai, com humildade, Pai, um coração pronto a reconhecer, Pai, os meus erros, um coração que quer viver em santidade, Pai, um coração que quer viver em obediência ao Pai. Eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor transforme cada um aqui, Pai, para que as nossas tristezas não parem ali e não se voltem para nós, mas que as nossas tristezas, elas virem arrependimento, Pai. Que sejam tristezas segundo a Tua vontade, Pai, tristezas que trazem uma revitalização, Pai, uma reconciliação com o Senhor. Pai, permita com que nós possamos amar os nossos irmãos, Pai, a ponto de confrontá-los com amor, Pai, o amor que o Senhor pede de nós, o amor que o Senhor nos ensina, Pai, para que nós possamos desejar ver uma restauração na vida dos nossos irmãos, Pai. E cada vez mais desejar, assim como Paulo, que amava tanto a igreja ali de Corinto, Pai. Traga a nós esse amor, a nossa igreja, aos nossos irmãos, às pessoas, à nossa rotina, Pai. Permita-nos amar para que nós possamos ter a coragem, Pai, de confrontar, não com medo das consequências disso, mas sabendo que é a oportunidade que essa pessoa pode ter, Pai, de se arrepender. E que o nosso silêncio de nada vale, Pai. Eu oro pedindo para que nós possamos também saber receber essa confrontação, Pai. E que o Senhor nos traga sempre a humildade para podermos ouvir os nossos líderes, Pai, as pessoas que nos apontam para mais perto do Senhor, Pai, que nós possamos saber ouvir as pessoas certas, também as pessoas que estão pautadas na Tua Palavra para nos confrontar e assim nos aproximarmos mais de Ti, Pai. Ajuda-nos a termos um hábito diário, Pai, de leitura da Tua Palavra, para que nós possamos ser confrontados por ela sempre, Pai, e assim nos arrependermos e andarmos para mais perto do Senhor, Pai. E eu oro para que se alguém aqui sentiu no coração esse desejo, Pai, de responder ao Evangelho. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouve as orações. Ajuda e guia, Pai, essa pessoa para que ela realmente encontre um caminho, Pai, de arrependimento contínuo, de uma vida diferente, Pai, a partir de agora com o Senhor Salvador da vida, Pai. É isso que eu peço, oro e te agradeço em teu santo e glorioso nome. Amém.